Política.
11:03, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado. Você que nos acompanha também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil e do mundo, uma ótima quinta-feira. Eu chamo sua atenção, nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Vamos falar de política. É importante a gente debater esse tema, principalmente quando se fala em fusões, redução dos partidos. Ontem a gente já falava a respeito das fusões entre partidos, por exemplo, Podemos e o PSC, inclusive com algumas posições de futuros candidatos, não é, a prefeito. Alguns dizem que está cedo ainda para falar, mas a movimentação nos bastidores, ela é intensa. E nós estamos aqui com o vereador Laurin Silva, advogado, para que a gente possa entender um pouquinho também sobre essa redução dos partidos. Chegamos a ter 36 partidos. Quantos partidos teremos? 22 partidos? Vereador Laurin, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma satisfação estar aqui na CBN, conversando com a população de Cascavel e conversando com você aqui, levando informações à população e aprendendo no dia a dia.
E antes da gente entrar nessa parte técnica, para que o ouvinte possa entender, e a gente reforça aqui o agradecimento pela tua presença, porque é um assunto que interessa. Ontem, quando a gente falava sobre fusões, várias mensagens chegando sobre redução de partidos. Por que, de fato, acontece a fusão? É algum prejuízo para esse partido, para aquele partido? Por que a fusão neste momento e para onde caminha essas fusões? Mas antes, vereador, eu gostaria que você falasse sobre o PROS. O PROS é um partido interessante, embora agora vai deixar de existir, mas são dois vereadores em Cascavel, é isso? Hoje?
São dois vereadores, foi o partido, o quarto partido mais votado. Primeiro ficou o partido PSC, do prefeito Leonardo Paranhos. Segundo ficou o partido liderado pelo Gugu Bueno. E terceiro ficou o MDB e nós ficamos em quarto. Quarto partido mais votado em Cascavel, quase conseguimos fazer três vereadores. Temos dois vereadores atualmente na nossa bancada.
Para um partido considerado nanico, foi um feito muito interessante, é isso?
Foi um feito interessante. Política não é sorte, política é matemática e articulação.
Agora, o PROS deixa de existir com a fusão com o Solidariedade. Solidariedade que encabeça, então. Ficaria no Solidariedade? Porque parte desse pressuposto, acaba o PROS, automaticamente iria para o Solidariedade. Eu teria 30 dias, me parece, para buscar um outro partido.
Exato. Nesse primeiro momento, nós pretendemos ficar no Solidariedade. Aliás, no Brasil, nós temos várias fusões, extinções, formação de federações. Tudo depende. Nesse primeiro momento, tem-se uma fusão entre dois partidos, que é o Solidariedade e o PROS, e posteriormente parte-se para a existência ou não de federações, que é um instituto criado pela legislação eleitoral brasileira. No primeiro momento, sim, vou ficar no Solidariedade e depois vamos discutir qual será o destino desse vereador.
Ontem o Kleber Fonseca, que é o presidente da Executiva Municipal de Solidariedade, estava bastante motivado, dizendo que fará uma boa bancada em 2024, se trabalha para isso, e não está descartada a possibilidade de colocar o nome a prefeito. Chegou a citar o Lízias de Araújo Tomé, que está no Solidariedade, o Adani Triquez, advogado. Existe essa possibilidade de se criar uma força para buscar, quem sabe, a candidatura a prefeito?
Olha, nós entendemos que nas próximas eleições de Cascavel não teremos mais que 10 ou 12 partidos, 10 ou 12 chapas. Chapas reduzidas. Na eleição passada, tivemos 460 candidatos a vereador. Nessa eleição, cada partido pode apresentar 22 candidatos. 30% de mulheres ou vice-versa. Então são 15 homens e 7 mulheres ou 15 mulheres e 7 homens. Nós entendemos que na próxima eleição não formar-se-ão em Cascavel mais do que 12 chapas. Então teremos não mais do que 250 candidatos a vereador. Veja bem, nós tivemos 460 na eleição passada. Na próxima eleição, 250 candidatos a vereador. E 6 candidatos a prefeito, não mais que isso.
Chegamos a ter 36 partidos, chegaria ao número de 22 partidos, é isso?
22, agora até o final de 2023, até o final de todas essas discussões, fazendo as fusões, extinções, corporações e formação de federações, eu acho que no Brasil não ficaremos com mais de 15 partidos. Veja bem, o Brasil tinha em 2021, Roberto, tinha 36 partidos e 77 partidos em formação. Nós saímos da década de 30 Fomos para a década de 70 com um sistema bipartidário, dois partidos, PMDB e Arena. E aí alguns defendiam essa ansiedade por democracia. Ansiedade por democracia ou interesse próprio? E começou-se a criar vários partidos, onde o presidente do partido colocava o partido embaixo do braço e ia para a negociação. Então, a nova legislação vai impedir tudo isso, vai reduzir o número de partidos, o que melhora a qualidade dos candidatos.
O Sérgio Santos está dizendo aqui, tem que reduzir para uns 5 partidos. Importante essa redução.
O que a gente observa... mas pouco partido também você vai ferir a democracia. Você fica com um sistema bipartidário, que era MDB e Arena. Então você não tem pluralidade de discussão. E os partidos políticos, eles sempre existiram. Desde a antiguidade, na Grécia, não é coisa do homem moderno.
Nós vamos aqui ouvindo, reproduzindo o pensamento dos ouvintes também. Mas só para a gente não perder... Bom, vou colocar aqui a opinião do Vânio. O Vânio diz o seguinte, mas lá nos Estados Unidos não são dois... O Ivânio pergunta. Não,
são dois grandes partidos. Lá tem as candidaturas autônomas. São dois que são publicados nas mídias, nas grandes mídias. Os Estados Unidos permitem as candidaturas avulsa e lá tem muito mais partidos. Tanto que nas eleições presidenciais, lá sempre tem 6, 8, 9 candidatos. Dois é que se destacam. Mas o sistema bipartidário no Brasil não funcionou. Você feria a democracia. Tinha MDB e Arena. Mas eu acho que no frigir dos ovos vamos ficar aí com 10 partidos.
10 partidos. Então nós... tínhamos 36, esse ano 2023 pode chegar a 22 partidos, reduziria para 15.
Até o final do ano,
chegaria a 10.
As próximas eleições, nós teremos aí 15 partidos nacionalmente. Em Cascavel não se montará mais que 10 ou 12 chapas. Então reduz-se, isso que é importante a sociedade saber. Nós tínhamos 460 candidatos, agora teremos 250. Por quê? Porque nas eleições passadas, um partido precisava de 33 candidatos, chapa cheia. Nem todos os partidos conseguem montar as chapas cheias. Agora, um partido, ele monta sua chapa com 22 candidatos, sendo 30% de mulheres, ou alternativo.
Luiz, acompanhando também a CBN, quem mais está ligado aqui? O Edson, muito obrigado pela audiência, mandou uma foto aqui também, confirmando, está no veículo, vindo a 93.9. Você falava de um detalhe interessante também, tem um ouvinte fazendo referência? Pode mandar as mensagens aqui. Pergunta no Paraguai, vamos colocar essa pergunta aqui, porque ainda diz respeito ao partido, vou ver quem está perguntando aqui. São várias mensagens. Ligado na CBN, Paraguai, Partido Vermelho e Azul no Brasil não é assim?
Ele tem um sistema bipartidário, mas lá os processos são diferentes. Tem as prévias, como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem os sistemas dos delegados, tem as prévias. No Brasil, nós temos um sistema totalmente diferente. Aliás, o sistema brasileiro é um sistema diferenciado na América do Sul inteira. Uhum. No sistema judicial, no sistema eleitoral também. Então depende do sistema de cada país. Eu entendo, Benjamin, que o sistema bipartidário ele não é um sistema bom. Tanto que não foi mantido. Uhum. Agora, a partir do momento em que se buscou ampliar isso, os interesses privados, os interesses particulares, foram sobrepostos aos interesses coletivos e criou-se partido político para ser... O cidadão criava o partido político, colocava embaixo do braço e ia para negociação. Por isso, a nova legislação, a partir de 2018, criou-se a cláusula de barreiras. E só vai ter ascensão os partidos políticos que superarem a cláusula de barreiras. Que é um exemplo, Partido Novo. Estreou em 2018 fazendo 8 deputados federais. Agora elegeu apenas 3 deputados federais. O PTB do Roberto Jefferson elegeu só um deputado federal. Então, isso tudo são as organizações, melhor distribuição do fundo partidário, melhor, com menos partidos, eu tenho melhor distribuição do tempo de TV. E ter melhor distribuição do tempo de TV, os candidatos terão maior tempo de explanar as suas ideias e discutir as políticas públicas que interessam à sociedade.
O Luciano de Toledo, ele faz aqui uma pergunta, obrigado Luciano, quais os critérios para que se faça uma fusão? Um partido menor que deixa de existir, é isso?
A fusão é quando ambos os partidos ou um dos partidos não atingiu a cláusula de barreira. O que, que é a cláusula de barreira? Atingir uma porcentagem de votos no território nacional e eleger um número de deputados federais. Se não me falha a memória, tem que eleger no Brasil inteiro 9 deputados federais e fazer, se não me falha a memória, 2% de votos. Tem algumas condições legais impostas. Se um dos partidos não atingiu, ele pode se fundir com outro partido. E é isso que tem ocorrido. Além das fusões, tem as federações. Uma grande federação que está para ser proposta no Brasil é o PSDB, o Podemos e o Cidadania. O Podemos já foi agora incorporado pelo PSC. Aliás, o PSC foi incorporado pelo Podemos. E agora estuda-se uma federação que é PSDB, Cidadania e Podemos. O que, que é a federação, Benjamin? São partidos que se unem e ficam juntos por 4 anos, não podendo haver a rescisão, independente das suas ideologias. Mas geralmente as federações formam-se com ideologias partidárias semelhantes.
Kleber, também acompanhando a CBN, muito obrigado. Tem perguntas aqui, vereador, com referência ao número de candidatos. Você falava sobre o número, nós tivemos 450 nessas últimas eleições, cairia para 250,
é
isso?
É, aproximadamente. Tivemos 464, eu digo 450. Agora cairia para 250 candidatos.
E isso é importante também.
Isso é ótimo para a sociedade. Eu sempre brinco, como dizia Dadá Jacaré, tem os Papa Hóstia na igreja, né? Que é aquele cara que é extremamente católico, mas ele não é cristão. Na política tem os Escadinhas, tem o Papa Gasolina. O Papa Gasolina é aquele cara que na eleição só pega gasolina. E o Escadinha é o cara que é candidato para que aquele grupo se eleja e depois ele consiga cargos em nomeação na administração. Esse novo modelo implementado, ele vai ser ótimo para o executivo. Porque o executivo não vai ter que negociar tanto com os partidos. Ele não precisando negociar tanto com os partidos, ele consegue colocar em algumas secretarias, em algumas pastas, secretários técnicos. Como nós temos aqui em Cascavel, grandes secretários. Veja bem, Benjamin, o secretário de Obras Públicas, o Sandro, é técnico. Da Habitação Popular, é técnico. Da Segurança Pública, é técnico. E isso tem demonstrado que o trabalho, muitas vezes, por um secretário técnico, ele é bem melhor desenvolvido por um secretário que ocupe a pasta, sendo um cargo político.
O ouvinte pergunta aqui quantos partidos tem no Brasil. Nós já falamos, né? Chegamos a 36 e... Você acredita que nesse ano de 2023 nós chegaríamos a 22 partidos?
22 no início de em fevereiro de 2022. Temos 22. Eu acho que até o final do ano não passaremos de 15.
Ah, sim.
Mas 24... nós tínhamos, em 2018, para a população ter uma ideia, nós tínhamos 33 a 36 partidos e mais 70 partidos em formação discutindo. Tinha um partido do esporte, partido militar, partido do sem partido, partido das prostitutas. Cada um criava o seu partido de acordo com os seus interesses particulares. Então, essa nova legislação começa a barrar isso tudo. E nós, a legislação eleitoral leva melhores condições para a população.
O Valdemar, obrigado, Valdemar, também participando aqui da programação. Os ouvintes perguntam, tanto que não me deixo nem perguntar aqui para o doutor Lauri, mas isso é importante, é bom, o objetivo principal aqui, que o ouvinte tenha a sua dúvida, que tenha aí a sua dúvida sanada. O Valdemar, ele diz o seguinte...
Quer ver, só para concluir, em 79 era bipartidário, Arena e MDB. De 79 para 2022, tivemos 32 partidos. Uhum. Tá um aumento de 30 partidos.
O ouvinte aqui com prioridade, o Valdemar, ele diz o seguinte, com a redução do número de partidos, vai reduzir também o montante do fundo eleitoral?
Não tem essa proposta sendo discutida, mas é algo que se discutir.
Porque, de repente, se a distribuição é proporcional, reduzindo os partidos, poderia reduzir também o fundo, que é o que o pessoal entende, os ouvintes querem.
O que precisa é mudar a legislação eleitoral para fazer que o fundo eleitoral chegue até as pequenas cidades. Né? Não tenha ao bel prazer. O presidente do partido ele decide para quem vai as verbas.
Então, esses critérios legislação... também aí não estão bem explicados e não estão justos, é isso?
Tem que ser, não são justos. São legais, mas não são justos. Lei é uma coisa, justiça é outra.
Muito bem. Norberto também acompanhando a CBN, muito obrigado. Paulo, obrigado. Rogério, ligadinho aqui na 93.9. Você está trabalhando e acompanhando a CBN. Sou um admirador do Lauri. Ele perguntou, o Lauri é mais advogado ou mais vereador? Hein, Lauri?
Olha, eu não sou político. Eu não sou vereador de carreira, eu estou vereador, embora esteja apaixonado pelo exercício no Poder Legislativo. Entendo que a figura do vereador é um agente de transformação. Estou num momento excepcional da minha carreira, da minha vida, com equilíbrio financeiro, equilíbrio familiar, equilíbrio psicológico, e eu tenho muito a contribuir com a cidade. Estive na OAB, lecionei, estive nas Forças Armadas. Então, é um momento que eu estou disponível a me doar para a sociedade. Por enquanto, eu continuo mais advogado, porque eu não sou político de carreira, eu não sou vereador, eu estou vereador, estou prestando um serviço à sociedade e tenho muito aprendido e Eu digo assim, eu sou o homem mais realizado do mundo como vereador da cidade de Cascavel.
Muito bem, tem um ouvinte perguntando aqui, o Irineu, e seria candidato a prefeito? É jovem ainda, quantos anos? Dá para falar a idade ou não?
Pode falar a idade perfeitamente. É. Hoje eu tenho 50 anos de idade, só tive minha carteira assinada como professor e advogado, fui sargento do exército, fui professor do ensino fundamental. Quem vai dizer o destino do Dr. Lauri não é o Dr. Lauri, e sim a sociedade de Cascavel. Cascavel é a cidade que eu escolhi para viver. Estou muito feliz e entendo que estou contribuindo muito com o prefeito Leonardo Paranhos.
Então não está decepcionado com a política, deve participar do pleito em 2024.
Uma das minhas paixões é a política. Eu faço política por hobby, porque eu gosto, não vivo de política, mas eu percebi, Benjamin, que para nós conseguirmos ir em direção ao mundo, e o prefeito Leonardo Paranhos tem feito isso, que é viver a sustentabilidade, a servetização e a governança. É isso que o mundo está fazendo, é isso que o governo Paranhos vai fazer. Eu sou peça fundamental no auxílio ao governo municipal. E Cascavel é uma cidade que só cresce, vai por si só, não podemos atrapalhar esse desenvolvimento da nossa cidade.
O Elias, essa pergunta acho que cabe direitinho para o Lauri, porque além de advogado, ele é político. Como que ele vê os movimentos nos quartéis? O pessoal ainda fala sobre esse assunto. Em alguns lugares houve aí um certo esvaziamento, em outros, me parece, segundo informação aqui do ouvinte, houve até um incremento de pessoas. Ele quer saber, o Elias, qual é a opinião do advogado e político sobre esses movimentos.
Olha, eu fui militar do Exército, exercendo a função, fui para a reserva como segundo sargento do Exército. Estive nos serviços do Exército, não sou um sargento de armas, de combate, sou um sargento de apoio. Entendo que a democracia tem que ser respeitada. Todo movimento democrático, desde que não ocorra violência. As pessoas foram para frente dos quartéis, embora a área lá é restrita, mas concedeu-se o Estado, o Exército, deu oportunidade para as pessoas se manifestassem. Entendo que toda manifestação é válida. Isso é o exercício da democracia.
O Alessandro, e as perguntas vão tomando vários rumos aqui. O Alessandro, vamos responder mais uma pergunta de ouvinte, nós já estamos chegando ao final. O ouvinte pode interagir aqui com a CBN, espaço sempre aberto e de forma muito democrática. O Alessandro, ele diz o seguinte: já fiz essa pergunta aí na CBN, gostaria de reforçar agora com outro entrevistado, que é o Lauri. O Lula, do jeito que ele está, acha justo ele no poder? Talvez ele fale aqui daquelas condenações antigas.
Olha, o que eu digo assim, lei é uma coisa, justiça é outra totalmente diferente. Nem tudo o que é legal é justo. O Lula é presidente porque foi eleito em um regime democrático e legal. Se tivesse sopesado as condenações, ele não poderia ser candidato. Então as pessoas compreendem muitas vezes que é injusto. Talvez seja injusto, mas é legal. Lei e justiça nem sempre andam juntas. E é isso que as pessoas confundem. Esperamos que consiga fazer um bom governo, que atenda os reclames populares, que quem mais precisa de Estado, Benjamin, é a sociedade. São as pessoas de baixo poder aquisitivo. Por isso precisamos ter um Estado forte. Não sou contra o capitalismo. Por exemplo, área de saúde, Benjamin. Área de saúde, quando a pessoa tem um ganho um pouco melhor, o que ele faz? Contrata plano de saúde. Área de educação, que é vital. A pessoa tem uma ascensão financeira, os filhos vão para a escola particular. Agora, a área de segurança é uma área prioritária, que atende todas as pessoas de diferentes camadas sociais. E a segurança, ela é imperial, ela é necessária a ser mobilizada pelo Estado. Não adianta muitas vezes as pessoas falarem de família. Falam muito de família e não dão condição habitacional para a família. Dizia minha mãe, Dona Teresa, em memória, que todos têm direito a uma habitação, é o sonho de todo brasileiro ter a sua habitação. Todos os bichos têm casa. A cobra tem a sua toca, o tatu tem a toca, o passarinho tem o ninho, o cachorro tem a sua casinha. Por que que o homem não pode ter a sua casa? É o sonho brasileiro. Precisamos urgentemente construir um programa habitacional aqui em Cascavel. Nós temos um déficit habitacional de 15 mil moradias. E o problema, não podemos jogar esse problema para o governo municipal, para o governo estadual, para o problema federal. É um problema da sociedade. Nós temos que ajudar o poder executivo a resolver esse problema. Apontar o dedo e dizer quem são os culpados é muito fácil. Agora nós precisamos buscar soluções para os problemas. Então, a família está destruturada. Onde é que se construiu a tua família? Dentro de uma casa. E eu preciso, então, o Estado precisa auxiliar as pessoas sem moradia a construir os seus abrigos, construir os seus lares, para daí, então, fazer a reconstrução das famílias.
Agora, com o programa Minha Casa Minha Vida voltando, acredito que, de repente, isso possa avançar?
Olha, nós precisamos ampliar o número de habitações em Cascavel. A área de segurança melhorou, parabéns ao doutor Pedro Fernandes, parabéns ao Executivo Municipal que implementou o Plano de Segurança Municipal através do projeto Águia, já está dando resultado. Nós temos que acreditar, segurança é vital. E agora precisamos melhorar as habitações em Cascavel, darmos condições de moradia, fazermos levantamentos das áreas de invasões, das áreas verdes, que estão extremamente ocupadas pelos cidadãos cascavelenses que não têm sua casa própria.
Para a gente encerrar, vereador, em linhas gerais, quando a gente falou aqui sobre os partidos, sobre fusões, informações basicamente políticas, falamos também a respeito do governo federal, até respondendo perguntas aqui de ouvintes. O Paraná tem alcançado pleno emprego, a gente tem destacado aqui, Cascavel vive um grande momento, já fazia referência, o prefeito Paranhos com a boa gestão. As coisas tendem a melhorar em linhas gerais? Estamos avançando, o país está avançando, o Paraná está avançando, né? Tem gente bronqueada mandando mensagens aqui, reclamando do Ratinho com alguns impostos sendo aumentados e tal, dizendo que o Ratinho já não está mais fazendo aquele choque de gestão. Mas o Paranhos outro dia esteve aqui falando sobre os projetos e os planos até 2024, muitas obras devem sair, muitos projetos encaminhados. Cascavel é a segunda cidade para se viver no Brasil, tem um reconhecimento, cresce, setor da construção civil avançando, setor imobiliário, a cidade cresce, 350 mil habitantes alcançamos recentemente, dados oficiais. As perspectivas são as melhores possíveis? O senhor está otimista?
Estou extremamente otimista. Quando você fala que nós somos a segunda, nós podemos chegar à primeira. Os nossos grandes prêmios vêm pela mobilidade urbana. A nossa geografia é vantajosa, embora tenhamos um trânsito dos mais violentos do Brasil. E as pessoas só se tocam quando alguém da sua família for vítima. Nós precisamos melhorar nossa sustentabilidade. Nós reciclamos só 8% do nosso lixo. Então precisamos olhar, R$100 mil são jogados nos aterros de Cascavel todos os dias. As cooperativas não estão com deficiência de material, de recicláveis, nós temos 6 ecopontos, então nós vamos precisar fazer junto com o governo Paranhos funcionar todo esse sistema. Isso demora de 2 até 5 anos, porque tem o viés educacional também da nossa sociedade. Quanto aos empregos, nós temos vagas sendo ofertadas. O que nós não temos é a mão de obra qualificada. A mão de obra, Benjamin, eu divido ela e eu aprendi a dividi-la da seguinte forma: mão de obra bruta, mão de obra qualificada e mão de obra especializada. Onde mais se emprega é no setor de prestação de serviços. E no setor de prestação de serviços, que é o grande carro-chefe, que é a construção civil, a mão de obra bruta ela tem que ser qualificada. É a pior mão de obra existente no Brasil. Então, tem vaga de emprego sobrando. É vaga de emprego ou é vaga de subemprego? Subemprego eu não quero. Subemprego o trabalhador brasileiro não quer. Ele quer emprego. Para ele ter esse emprego, para ele exigir esse bom emprego, nós temos que qualificá-lo. E esse obstáculo é o grande avanço que tem. Outro termo utilizado no mercado é o autoemprego. As pessoas falavam informalidade. Hoje não tem mais tanta informalidade, que tem o autoemprego. É o jovem optando por ser o seu próprio empreendedor, com as MEIs. Uhum. Ele não quer mais ser subordinado, ele não quer mais cumprir uma jornada. Ele quer é renda. Então, é isso que nós precisamos repensar. Ah, tem 700 vagas. Ah, 1.500 por mês, é 1.600. Eu consigo dar o sustento, fazer os proventos da minha família com R$1.600? Então, subemprego tem. O que o brasileiro quer é emprego de verdade, com renda, com bons salários, que ele garanta a sustentabilidade da sua família. Eu tenho 15 colaboradores hoje, eu sou um empreendedor. Eu sou um empreendedor. Então, todo esse mercado eu estudo, analiso e trabalho junto com a sociedade para o bom desenvolvimento de todos nós.
Precisamos encerrar. O Tiago já mandou duas vezes a mesma pergunta. Tiago, então é para falar, né? Essa aqui não dá mais tempo, mas ele diz o seguinte: não adianta dar casa para as pessoas precisam trabalhar, precisam ter gosto pelo trabalho, pelo crescimento profissional. Não adianta só ficar recebendo benefícios e casa. Muitos vendem as casas. Por isso se coloca no nome da mulher, porque dificulta para vender. Bom, se a gente for aqui, a gente vai longe, né, doutor? Tem uma complexidade enorme aí nesse conteúdo e o ouvinte também não deixa de ter razão, é isso?
É Todos temos os nossos argumentos, todos temos posicionamentos. Semana passada eu almocei com uma senhora que ela é contra o banheiro unissex e é a favor ao aborto. E temos que compreender a sociedade, o mundo jurídico é o que nós chamamos de Estado de Direito, principalmente o advogado criminal, que resolve os problemas da sociedade, ele tem que compreender todos os movimentos e respeitar todas as opiniões e todas as modalidades de pensamento.
Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, estamos à disposição, meu gabinete sempre aberto, em um mandato aberto, conectado e participativo.
Conversamos com o Laurie Silva, advogado e vereador em Cascavel. Nós vamos ao intervalo 11:28, já voltamos.